Olá pessoal, a gente está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. E hoje, né, como eu havia prometido para vocês no último episódio, a gente vai fazer o segundo episódio de uma série de dois, onde eu me dediquei a falar um pouquinho sobre startups. No episódio passado eu falei de uma maneira genérica sobre startups, definições, inclusive a possibilidade, a realidade, nós temos uma definição legal para startups agora e a gente vai ter que acompanhar quais vão ser os reflexos dessa definição. Mas avançando um pouco mais dentro do tema, já que o podcast é sobre direito e tecnologia, nada mais natural do que falar sobre as law techs, um ramo, vim conversar com quem realmente entende do mercado. Hoje eu estou em São Paulo gravando isso, vim mais cedo para o evento da Startse, o evento Law Tech Conference, agora desse ano de 2019, uma experiência muito bacana por sinal. E agora estou aqui na Docket, vou conversar um pouquinho com o Pedro Rosso. Pedro, muito obrigado aí pela sua disponibilidade, por estar com a gente, batendo esse papo um pouquinho sobre a Lautec. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre você, quem é você, enfim.
Legal, Cláudio, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou formado em comunicação, fiz comunicação e logo em seguida decidi fazer uma pós-graduação em administração de empresas, Meus pais, eles são formados em comunicação, mas eu achava e sempre, enfim, continuo achando até hoje muito importante ter esse background do administrativo, da estratégia, saber um pouco aí de diversas áreas, desde pessoas até a parte financeira, a parte de marketing. Então decidi seguir esse caminho. Comecei a trabalhar desde cedo, meu primeiro emprego foi quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um estágio. Depois fui morar no interior de São Paulo, eu fiz um ano de administração lá, com 17 anos, acabei não me adaptando. E aí sim, voltei, fiz 4 anos de comunicação, comunicação social com ênfase em marketing. Depois fui fazer a pós e sempre trabalhei ali em agências de publicidade e depois acabei migrando para departamentos de marketing. Até que em um determinado momento comecei a trabalhar em uma startup e lá eu conheci o Rodrigo. O Rodrigo, ele é founder junto comigo e com o Flávio aqui na Docket e com um background de tecnologia. E eu conheci o Flávio porque ele fez um ano de comunicação antes de ir para o direito. Uhum. E lá a gente acabou mantendo essa amizade e por ter trabalhado em startup, comecei a entender como tecnologia conseguiria resolver alguns desafios muito grandes. E aí, numa conversa informal com o Flávio, que já tinha empreendido nessa área, ele trabalhou 10 anos aí no mercado, lidando dentro de departamentos jurídicos, então ele sabia muito da dor da documentação, E por estar naquele timing, acho que tudo foi um timing, estava num timing que estava lidando com tecnologia, a gente começou a olhar para esse cenário do quão complexo que é e a gente falou, poxa, como é que tecnologia pode ajudar? E aí nós estamos aqui, assim, e aí se deu toda a história da Docket, mas esse é meu background, essa é minha formação, um pouco da minha experiência profissional.
Bacana. E Pedro, vocês iniciaram projeto, vamos dizer assim, mesmo, não sei, talvez você vai poder dizer isso até melhor do que eu, era um desafio muito grande empreender no Brasil no momento em que vocês começaram, ou o ambiente já estava mais favorável?
Acho que não, a gente começou em 2016, foi o pior ano da história da economia do Brasil.
O ambiente não estava tão favorável assim, pelo menos do ponto de vista econômico.
As empresas, acho que o ponto interessante, aí foi muita sorte, porque esse timing é muito importante, acho que para o empreendedor, A gente escuta algumas histórias de empreendedores que têm projetos que estão muito à frente da realidade do mercado, No nosso caso, a gente estava em um momento onde as empresas estavam reduzindo muito custo. E aí o nosso produto, que começou com um MVP, foi muito ancorado em cima da dor dessas empresas, então quase que um produto, não foi a gente procurando algo para fazer, mas meio que o produto ou a dor encontrou a gente criou o produto. mas num ano onde fazia muito sentido utilizar os nossos serviços e a nossa plataforma, porque ela entrava reduzindo um custo muito grande. Então, como a gente não assume uma linha, né, de custo fixo, a gente não tem um custo fixo por mês, a gente só cobra por documento que a gente entrega, faz muito sentido até hoje para as empresas, porque a gente tem que estabelecer uma relação justa. Então, se os negócios dos nossos clientes estão indo bem, isso a gente aprendeu naquele momento de crise, né? Então, se os negócios dos nossos clientes, as operações estão indo bem, a gente vai bem. Se não está indo tão bem, a gente também não seta uma barra de custo mensal fixo e que, se ele precisar cortar, ele vai olhar, poxa, deixa eu ver aqui aonde eu estou com... não estou usando tanto, enfim. Então, acabou modelando o nosso produto e o nosso modelo de precificação. Sobre a dificuldade no Brasil especificamente, eu acho que a gente, enfim, tem muita coisa para construir, né? Mas a gente começou em 2016 e, só para contar um pouco da história, eu ainda estava trabalhando, o Rodrigo também, a gente começou operando na lavanderia da casa da mãe do Flávio.
Bacana.
Então, muitas vezes na hora do almoço eu acabava utilizando esse tempo para ajudar no desenvolvimento do negócio e saía do trabalho, aquela pós-jornada, né, de fim de semana e depois do trabalho, né, melhorando o produto, às vezes prospectando alguns clientes e ainda mais estava com um pé dentro do meu antigo emprego. Em agosto, né, onde que a gente começou a decidir, né, que nós iríamos sair dos nossos trabalhos, tomar o risco.
Poder se dedicar.
Exato. E aí fizemos essa saída um pouco estruturada, né? Eu tinha acabado de casar e eu comentei com a minha esposa, olha, vamos tomar esse risco. Foi super balizado isso. E saímos e você vai projetando as coisas vão acontecendo, cada mês, cada dia, né, muda algo. A situação econômica já no final daquele ano já estava um pouco melhor do que no começo. A gente começou a atender um banco de médio porte, né? E aí começamos a contratar algumas pessoas. Naquele ano a gente alugou uma salinha de 11 metros quadrados, então você está fazendo uma série de coisas, né? Instalando impressora, comprando cadeira para não ter onde as pessoas sentarem. Mas acho que o ponto mais importante disso tudo, Cláudio, foi que logo no começo a gente buscou ajuda. Né? Ajuda de empreendedores que já haviam passado por isso.
Por essa experiência.
E isso eu acho que foi fundamental nesse processo. A gente contou com alguns que nós chamamos de advisors, né? Que foram fundamentais nesse ano, né? Que graças a eles a gente chegou, ou a gente ainda conseguiu chegar, né, passar por tudo isso, porque a gente foi muito ajudado. Então a gente tem como advisor Bruno Yoshimura, que é um dos fundadores do Quecanto, que é uma plataforma de indicação de lugares, junto com o Alan, que hoje é o Alan, ele é CEO do Delivery Direto, ele é mentor do Google, o próprio Gabriel Senra da Lint, que é uma outra Lautec, e o Pedro Sorrentino. Então, durante todo esse processo que você está ali vivenciando as emoções muito à flor da pele, você tem que construir uma empresa, abrir um CNPJ, você tem que cuidar de cliente, produto, você está naquele... A gente fez tudo isso, a gente não tinha recebido investimento nenhum, né? Então...
está começando meio que do zero mesmo.
E com muita insegurança, e assim, a gente entende que é um momento crítico, porque você tem que tomar decisões muito rápidas, com muito pouca informação. Né? Então, é um ano onde o testar e falhar rápido, para nós, ele se validou muito. Então, você tem todo um cenário macroeconômico que você tem que estar atento, né? Você tem todo um desenvolvimento do seu negócio ali numa fase extremamente embrionária, né? E depois toda uma parte de aquisição de clientes, de olhar crescimento da companhia, né? E você tem que lidar com isso todos os dias, quase que ao mesmo tempo. E aí ajudou muito ter a oportunidade de passar a mão no telefone e às vezes tirar 3-4 dúvidas que já te encurtam um caminho muito grande, né? Então, isso foi fundamental e ajudou a gente a superar, eu acredito, essa ajuda toda, a dificuldade que é você empreender. Então, eu super aconselho, pra gente funcionou, né, mas é um conselho, é buscar ajuda, assim. Isso é uma coisa que a gente nunca achou ruim, foi passar a mão no telefone, ligar alguém que já passou, poxa, como é que faz? E a gente também hoje, alguém que tá ali numa fase inicial, pô, preciso falar com o Pedro, preciso falar com o Rodrigo, como é que vocês lidaram com isso? Porque o empreender é você não ter ferramentas certas e pré-definidas para aquilo que você tem que resolver. Né? Você mesmo tem que criar os remédios né, para solucionar os desafios que você vai encontrar. Então, não tem muito uma receita de bolo. Né?
É porque cada negócio também se acaba tendo as suas próprias... Ainda que, claro, né, ainda que haja né, temas em comuns, desafios em comuns, né, cada tipo de negócio acaba tendo, talvez, tendo particularidades, vamos dizer assim. Né? Eu acho muito bacana que você falou uma coisa a respeito da para você inovar, você tem que, na verdade, correr riscos. Né? Eu estava vendo uma entrevista, um podcast essa semana... da Fiamma, que é a diretora-geral do Twitter no Brasil, e ela falando que no Brasil a gente peca muito porque nós temos uma cultura de fracasso, vamos dizer assim, no sentido de que nós não admitimos o fracasso, nós não admitimos o erro, né? Que quando alguém comete um erro na empresa, já quer logo mandar embora, tem que achar um culpado, ao invés de resolver o problema, você quer transferir a responsabilidade para alguém. E, na verdade, isso acaba onde eu quero chegar, né? Quando você tem esse tipo de cultura e as pessoas crescem dentro dessa cultura, elas acabam tendo medo de errar e, por terem medo de errar, acabam não inovando, acabam não arriscando. E, por não arriscarem, acabam não desenvolvendo soluções, né? Como é o caso de vocês aqui. Ou seja, superar esse medo inicial e se lançar ao risco, eu acho que já é um desafio dentro da cultura que talvez boa parte dos brasileiros são formados. Né? Mas é bacana que... Aqui na sua história a gente vê que, na verdade, vocês ultrapassaram essa barreira e com ajuda. E aí, até falando sobre a ajuda, o Pedro, vocês participaram do programa do Google, né? Da Google no Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse programa, enfim, como é que foi, em que momento que ele entra, que você falou que vocês começaram em 2016, né?
A gente começou em 2016, né, no MVP, full time mesmo, em outubro de 2016. Uhum. Muito bacana você ter comentado sobre o Google e fazendo esse link aí com a questão da inovação, né, e o medo do erro, porque dentro do programa, a gente foi acelerado pelo Google em 2018, né? O ano passado, e o módulo ele é focado em inteligência artificial, mas o Google, no processo de mentoria, ele te traz uma série de labs, que eles chamam, com uma rede de mentores fantásticas, assim, e uma das coisas que isso foi bem inesquecível para mim no processo, foi que essa cultura do o quanto que o medo de errar restringe inovação. Uhum. Então, eles têm algum framework onde o que mais é valorizado, é o que a gente trouxe muito aqui para dentro da Docket, é a segurança psicológica. A gente aqui, até como founder, a gente mais erra do que acerta o dia inteiro. A questão é a proporção, né? E a questão é o quanto que nós conseguimos corrigir esse erro muito rápido e aprender com ele. E aí os times, eles têm que ter muita segurança psicológica, porque se o time não tem uma segurança psicológica para errar e para testar, ele começa a entrar nesse processo que você comentou. Você vai vendo isso como algo ruim, isso acaba te freando inovação e você não evolui, né? Não estou falando que isso é uma regra, mas é a história, né? Mais ou menos como se conta. A gente aqui, a gente obviamente tomou um risco, eu acho que é importante essa questão de arriscar, né, e ser muito bem balizado, né, é muito trabalho duro, é resiliência, é uma montanha russa emocional, é saber muito bem de onde você absorve a história que é contada sobre o empreendedorismo, né, acho que você tem que fazer a sua pesquisa e você tem que absorver aquilo que faz sentido para você, mas... A gente fez muito isso, né? O que é empreender, né? O que tem que ser, o que se espera? Como você cria uma cultura? O que é cultura, né? O que é a resiliência de fato? O que é você abrir mão de finais de semana, muitas vezes, longas jornadas, por um sonho, por um propósito, né, muito grande naquilo que você está fazendo? E depois, quando a gente fez essa tomada de risco, a gente tenta trazer, e acho que a gente consegue traduzir isso muito bem, e o programa do Google ajudou a reforçar isso, que é isso. Os times, eles precisam ter essa segurança psicológica, né? Uhum. E aí você tem um desenvolvimento de liderança para incentivar isso dentro dos times. Então, a gente está sempre tentando, errando e aprendendo. E E algumas vezes a gente acerta e esse acerto é muito grande. Uhum. Né? O programa ele teve uma duração, se eu não me engano, de 4 a 5 meses, eu não me lembro qual que era o tempo exato, mas foi um programa onde o Google selecionou algumas startups, né, que tinham algum produto relacionado à inteligência artificial. E aí entram bastante aí no nosso modelo de negócio, porque a gente pega documento e a gente quer ajudar os times jurídicos a já virem com uma composição de pré-análise de acordo com cada tipo de pool de documento da operação que ele está fazendo. Então a gente tem um modelo aqui que tem um documento específico que a gente está com uma acurácia já de 93% para identificação de alguns apontamentos dentro desse documento. Né? Isso não é simplesmente um OCR, isso é uma rede neural onde a gente analisou centenas de milhares desses mesmos tipos de documento e chegou nessa acurácia. Né? E aí quando a gente entrou no programa do Google, a gente estava com 73% de acurácia e eles te conectam com toda a rede de aí do Google Mundo. Uhum. Né? E aí você recebe mentorias, foi transformador. A gente tem um lab aqui de inteligência artificial que é composto por advogados, por engenheiros, por data scientists. E todo esse time teve acesso e tem até hoje essa rede de mentores.
Olha, bacana.
Para que a gente sustente o desenvolvimento desse produto, né? Então a gente entrou lá com essa curaça, saímos com 93% e tem uma continuidade em toda a parceria e mentoria que a gente recebe. E no paralelo, toda uma parte de desenvolvimento, como construir super times, né? Como é a cultura do Google, como, né, OKRs são importantes, daí esse ano a gente trouxe os OKRs aqui para dentro da Docket, todo o plano de estruturação de valores, princípios. Então eles mentoram muito no lado da liderança também, em avaliações, né? Como a gente avalia, qual a melhor forma de avaliar, uma cultura de meritocracia, mas com muita autonomia também. Uhum. Então, coisas que a gente vem de mercado, né? E aí, quando a gente começou, a gente sabia, tinha muito claro o que nós não gostaríamos de ter como cultura. Uhum. A gente se preocupa muito com isso aqui. A gente é muito pautado em autonomia, né? Com disciplina, autodisciplina, né? Uhum. Porque muita autonomia, às vezes a pessoa não sabe lidar com muita autonomia, isso acaba sendo um desafio.
Até a pessoa chegar no nível certo ali, né?
Exatamente.
Pra saber dosar autonomia com a disciplina, né?
Exatamente. E muita questão de foco, né? Acho que você tem que ter foco muito claro, porque você tem N desafios ali, saber priorizar. Então o Google ajudou a reforçar isso também, esse programa do Google ajudou a gente a reforçar isso. E foi excelente, foi transformador para nós, assim.
Bom, muito bom. Falando mais da Docket mesmo agora, o Pedro, vocês ganharam um prêmio, né, do LinkedIn. Como é que foi isso? Porque é uma rede que é bem interessante, tem um papel importante dentro do empreendedorismo até, né, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né? O que foi, na verdade, esse prêmio, né?
Bacana. O LinkedIn, a gente ficou em quarto lugar num prêmio chamado LinkedIn Top Startups, onde eles selecionaram, se não me engano, 25 startups, né, que estão mudando a forma como as pessoas vivem e trabalham no Brasil, baseado em algumas avaliações internas que eles fizeram. O interessante disso é que a gente, se não me engano, foi a única law tech, ou entre as 10 primeiras a gente é a única law tech, e entre as 5 primeiras nós somos a única focado no B2B. Né? Então ficou na nossa frente o Nubank, que é fantástico, acreditas também, Guia Bolsa, só startups fantásticas, e depois veio a Docket. Eu acho que isso tudo reflete um pouco daquilo que a gente vem tentando trazer em termos de cultura, né? E tem um trabalho muito bacana desenvolvido por todo o time de pessoas aqui que também reforça isso diariamente, né? A cultura, a gente fala, ela não pode só estar colocada em quadros, né? Ela tem que ser praticada, ela tem que ser respirada todos os dias, e as lideranças, né, das pessoas tem que inspirar, né? Então tem que também refletir muito os nossos valores. Isso também veio com um crescimento que nós tivemos. A gente surgiu, como eu te falei, em 2016. Em 2016 a gente tinha 9 pessoas no time, em 2017 a gente fez 2 rodadas de investimento. A gente levantou uma rodada seed com a OneVC e com a Canary, que são 2 fundos incríveis. Depois fizemos um Series A, né, com a Kazek, que também é um outro fundo incrível, que a gente que hoje fazem parte do nosso são nossos investidores. Uhum. Em 2017 a gente fechou com 49 pessoas por aí. Em 2018 a gente dobrou o time, né? Então acho que também tem a sua capacidade de conseguir trazer gente boa, formar times incríveis. Acho que tudo isso foi uma conjunção de fatores, reflexo, obviamente, de um trabalho muito bem executado pelo time de pessoas que a gente tem, por todo mundo e todo o time, né? A gente, assim, hoje a gente está com 110, 115 pessoas no time, e é um time mesmo, né? Assim, a gente...
Isso aqui é legal, né, cara? Isso é uma cultura que eu acho muito interessante. A gente falava antes da gente, né, de começar a gravar, né? Essa nova, talvez não nem tão nova assim, mas para nós no Brasil talvez seja um pouco nova ainda, um pouco recente, essa nova cultura organizacional, até mesmo o formato, né, o espaço, né? A gente, né, eu vi aqui a hora que a gente chegou hora que eu cheguei aqui na Docket, o espaço, né, aberto, ou seja, não há espaços reservados, não tem aquela cultura do chefe, ele está num posto inalcançável, quer dizer, na verdade a gente nem fala chefe, né? Uhum. Né? Não existe mais essa figura, esse novo modelo.
Fala de liderança, né? Aqui, é a palavra que a gente usa, né?
Isso é muito bacana, e eu falo muito pela, né, pela própria advocacia, que a gente ainda precisa quebrar um pouco esse modelo, né? Porque na advocacia ainda existe muita resistência, existe muito formalismo, muito tradicionalismo. E é bacana a gente visitar esses espaços, que a gente vai absorvendo um pouco dessa cultura também. Estou feliz de estar aqui com vocês também, porque eu também já vou aprendendo, algumas coisas. Falando mais sobre o serviço da Docket mesmo, Pedro, que a gente está falando aqui da advocacia, dela está passando por transformações, e é óbvio, todos os setores estão sendo impactados de alguma forma pelo uso de tecnologia, seja ela inteligência artificial, enfim, seja qual for, todos os setores são impactados, e claro, a advocacia, o poder judiciário, ou seja, o universo jurídico, ele é claro que ele está sendo impactado por isso também. E aí eu acho que a Docket acaba tendo um papel muito importante dentro desse processo, justamente por, né, pelo que ela faz. Então eu queria que você explicasse para a gente, né, melhor assim, o que é a Docket, né, e como é que você vê o papel dela dentro dessa transformação, né, seja de departamentos jurídicos, seja da advocacia particular, seja de grandes escritórios, enfim.
Legal, Cláudio. Bom, a Docket, nós somos uma plataforma SaaS, né? O que a gente faz? Hoje a gente busca mais de 200 tipos de documentos no Brasil inteiro. Então você tem uma complexidade jurídica, né, para se validar operações, diferentes tipos de operações, onde você necessita ali de um jogo de documentos, né, que tá, ele está em locais diferentes, ele está em instituições diferentes, uhum, né, e que muitas vezes os times jurídicos tinham que se desdobrar indo atrás, acionar parceiro, coletar tudo isso, cuidar para que a validade desses documentos não vencessem, uhum, né, depois renovar, controlar isso por e-mail, muitas vezes pelo Excel. O que a Docket faz? Hoje a gente pré-seta dentro da nossa plataforma o checklist dos nossos clientes ou do escritório, já deixa lá bonitinho para ele, ele seleciona o que ele quer e pronto. Uhum. A gente trouxe muita tecnologia dessa porta para fora, né, em como trazer essa documentação mais rápido com tecnologia.
Com segurança.
Né? Com segurança, com tecnologia, com qualidade, né, deixando o time jurídico muito mais estratégico. E aí como que análises manuais, né? Às vezes você pegar uma CND para saber se está positiva ou negativa, dependendo do seu volume, você está fazendo uma operação de due diligence, que você está olhando 130, 200 CNPJs e você ter que emitir tudo isso, abrir um por um para tomar uma decisão.
Nossa.
Né? Então, o que nós fazemos, a gente reduz em até 80% o tempo na hora de buscar essa documentação, né? Depois a gente entrega isso e controla para que isso não vença para esses times jurídicos. Uhum. E a gente já dá uma pré-análise para que ele já saiba onde ele ir e não ir. Uhum. Então, basicamente, a gente entra reduzindo essa dor especificamente, que é uma dor complexa, né? O foco hoje nos nossos clientes, a gente tem bastante clientes que são escritórios de advocacia e grandes companhias. Uhum. Né? que muitas vezes destacavam 2, 3, 4 X número de pessoas.
Só para fazer isso.
Para fazer isso. O que a gente gosta de comparar é muito parecido com contabilidade. A complexidade é alta, uhum, né? E é necessário, né, você fazer isso de uma forma estruturada e bem feita, uhum, mas como que tecnologia consegue ajudar a fazer isso de forma mais eficiente? Então é isso que a gente vem entregando para os nossos clientes. A gente já entra aí logo reduzindo o custo, depois reduzindo o tempo,
né? É ótimo.
E aí depois já melhorando e tirando toda essa fricção de como lidar com toda essa documentação. Então, hoje a gente atende clientes em diferentes setores, né? Uhum. Eu dei o exemplo de operações de due diligence, mas a gente tem muita operação, por exemplo, CPR, né? Para o crédito agrícola, uhum, a gente tem muito garantia com crédito imobiliário, tem times que usam para operações estruturadas, então, uhum, por exemplo, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, a gente tem muitas operações que, uhum, são necessárias aí, aquisição de terrenos, dentro de telefonia, uhum, tem uma série de operações que você precisa de um monte de documento para validar a operação. Então a gente ajuda as empresas nesse aspecto ou os escritórios, né, liberando esse tempo para que eles foquem mais na tomada de decisão ali dentro da estratégia, uhum, jurídica deles.
Exato.
Do que alocando tempo e esforço
para poder fazer essa pesquisa.
Perfeito.
Manual.
Exatamente.
Eu vi uma coisa hoje cedo lá na Lautec Conference que eu achei muito bacana. É um raciocínio muito interessante, porque existe ainda... É até engraçado falar isso, né? Mas ainda existem aquelas pessoas que meio que demonizam, né, a inteligência artificial, aquele papel meio... Né, aquele discurso meio pós-revolução industrial, as máquinas vão roubar os nossos empregos, né? Ainda tem gente que pensa assim e, na verdade, é uma falta de compreensão do que na verdade, é qual que é o papel da inteligência artificial dentro desse universo todo. E aí eu vi uma coisa que eu achei interessante, a pessoa falava sobre a inteligência artificial, na verdade, torna os humanos mais humanos, porque, na verdade, ela vai fazer aquilo que o ser humano não poderia fazer, ou pelo menos não poderia fazer com a eficiência que a máquina faz, ou que o processo faz, e libera esse ser humano para fazer aquilo que ele faz com maior competência, né, para pensar estratégias, enfim, a partir daquela base de informações que já chega para ele meio que, né, já uniformizada. É muito bacana, eu gosto muito de pensar, de ver o uso da tecnologia de uma maneira geral, e na área jurídica ainda, né, mais ainda, eu gosto de pensá-la dessa forma.
Eu concordo plenamente, e a gente sabe, é uma área, ela tem muitas possibilidades, né? O mercado, a quantidade de advogados que o Brasil forma, né?
É absurdo o número de advogados,
E a complexidade, o Brasil é um país muito grande, né? Todas as instituições operam, enfim, você tem uma seara aí que, no meu ponto de vista, a tecnologia, ela só vem beneficiar, e realmente é o que você falou, deixar esse trabalho muito mais estratégico, né?
Muito mais.
Onde você realmente gera valor, né? Uhum. Com o seu conhecimento, com o intelectual, né? A gente entra resolvendo bastante isso aqui. Os trabalhos repetitivos, né? Ou seja, aquilo que não está gerando de fato, né, valor, ou aquilo que não é o teu negócio, né? A gente fala, seu negócio não é.
Você desloca a pessoa para fazer aquilo, ou você precisa se deslocar para fazer aquela atividade, quando na verdade você poderia estar se dedicando a uma outra atividade.
É um tempo que você está deixando de investir naquilo para que realmente você se propôs a criar. A gente fala muito isso aqui, poxa, pegar documento é o nosso negócio, não é o negócio dos nossos clientes, entendeu?
Então, o negócio deles é outro, eles precisam daquela informação para desenvolver como negócio, aquilo que é o negócio deles, né?
Exatamente.
Então acaba sendo uma ferramenta, digamos assim, uma ferramenta e tanto na mão dos escritórios, departamentos jurídicos, enfim.
Sim.
E aí, ô Pedro, oportunidades, né? Falando sobre oportunidades, a gente é um mercado que está em franca expansão, né? Porque, como você falou, o Brasil é muito grande, né? Fala que é um país com dimensões continentais, com uma diversidade cultural muito grande. Se a gente for falar em termos de leis, então, você tem normas estaduais, municipais, federais, cruzar isso tudo, enfim, né? É muito difícil. Eu acho que há aí uma série de dores, vamos dizer assim, que os advogados precisam que alguém resolva por eles, exatamente para que eles estejam liberados, enfim. Mas eu vi no site da Docket, eu acho muito bacana, achei muito bacana, um item lá que eu queria que você comentasse um pouquinho para nós sobre as oportunidades de trabalho que surgem, né? O We Are Hiring, né? Que está lá no site. O que, que é? Enfim, explica para o pessoal aí.
Acho que como startup, né? E aí você tem um mercado muito grande, acho que aí entra uma parte muito legal aí da B2L também, de consolidar, né, as law techs, legal techs também. E startup é um crescimento que ele é mais acelerado do que o normal, né? Com base em tecnologia, escalabilidade, aí tem todos os conceitos, aí você escuta um pouco de cada lado, mas basicamente no final do dia você cresce de uma forma muito mais rápida, né? E isso possibilita a abertura de muitas vagas, né? Então a gente tem sempre muitas vagas abertas, porque, como eu falei, o nosso crescimento, o ano passado, a gente vem crescendo em média de 150% a 200% ao ano.
Nossa, é muito, então, se você comparar com
é com o mercado tradicional, com as empresas listadas e etc. E aí a gente precisa contratar pessoas, né? Então hoje a gente tem 30 posições já abertas. E eu acho que não só a Docket, né? Quando você olha para as startups, para esse radar do ecossistema, a maioria das startups elas estão contratando, né? Tem algumas vagas que elas já são vagas mais... como eu posso dizer, não são vagas tão tradicionais. Até eu, quando a gente começou a empreender, a gente teve que estudar, né, o que era a posição. Né? Então, o que é um PO, né, o Product Owner, o que é uma pessoa de Agile para implementar metodologia ágil. Então, enfim, mas é um mercado muito carente, eu acho. Assim, o ecossistema está sempre em busca de pessoas, né, para sustentar esse crescimento, porque no final do dia a gente precisa das pessoas para conseguir crescer e alcançar os nossos objetivos. Então, a gente tem essa quantidade de vagas abertas para que a gente consiga chegar aos nossos objetivos até o final do ano. E é um mercado que acho que tem que ser muito explorado. Às vezes as pessoas não estão tão linkadas, né? Pô, startup contrata também, não são só as empresas tradicionais, exato. Né? Olha, vamos olhar, tem um mercado aqui, né, que se diferencia bastante. Acho que basicamente também você vai acabar olhando para culturas muito diferentes do mercado tradicional, para o que é trabalhar numa startup, né? Obviamente cada startup entende aquilo que é melhor aplicar como cultura, né? Mas eu acho que já tem uma diferença muito grande em relação ao mercado tradicional e como você vai trabalhar, né? Aqui, por exemplo, a gente tem muito forte assim, tem que fazer muito sentido para a pessoa e tem que fazer sentido para nós, né? Então a gente valoriza muito alguns pilares, que é, poxa, a pessoa gostar do que ela faz, mas o que ela resolveu fazer para a vida dela, entendeu? Ela não está aqui, ela está aqui porque ela gosta do que ela faz, ela está aqui porque ela escutou falar da Docket e ela sabe do propósito que a gente tem, então ela se identifica, né, em estar junto disso, né? E ela respirar os nossos valores, a nossa cultura. A gente fala muito sobre isso, né? Esse fit cultural é muito importante. A gente conseguir trazer pessoas. Hoje a gente participa, nós três como founders, de todas as entrevistas para garantir alinhamento de fit cultural, né? Então, e a gente também vem adotando, que a gente aprendeu uma coisa que para nós é algo novo, a gente muito uma questão de sinceridade e transparência, sabe? A gente acha que, assim, a gente tinha muito dedos, eu acho, no passado, tanto de feedback, agora a gente é muito direto no ponto, e isso acho que é um pouco da nossa cultura, de, às vezes, dar muita volta para chegar e apontar, olha, isso daqui, e isso a gente tem deixado cada vez mais claro no nosso processo, né, de recrutamento e seleção. Olha, a Docket é isso, é nisso daqui que a gente acredita, entendeu? Precisa fazer sentido para você, precisa fazer sentido para a gente está aqui e é muito atrelado a esses três pilares: valores, propósito, gostar do que faz, né? Então antes a gente mudou isso, a gente está deixando esse alinhamento de expectativa muito claro, e vem dando muito certo, mas é isso, acho que se tivesse que te falar, a gente deixa lá as vagas, quem tiver interesse, por favor, aplique, a gente está sempre em busca aí de pessoas para ajudar a gente a construir aí o que a gente vem construindo.
Você falou uma coisa, Pedro, que é uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Hoje você não tem mais aquelas formações duras, né? Tipo, formei em direito, então eu só estudo direito, né? Acabou isso, na verdade, né? Hoje, na verdade, você precisa ter conhecimentos de outra, dominar um pouco de outras áreas também. Então, eu acho que é exatamente esse perfil que a gente acaba, que vocês acabam procurando também, né? Sim. Pessoas que têm essa maleabilidade. Às vezes é de uma formação, mas, pô, pelo menos está aberto a adquirir conhecimentos de uma outra área, ou já tem conhecimentos de uma outra área, alguma coisa assim.
E até pelo modelo que a gente tem aqui na Docket, você tem muito contato com outras áreas. Então, quanto mais maleabilidade, mais conhecimento você tiver, eu acho que isso acaba até agregando aqui. A gente busca, assim, a gente tem muitas pessoas que estão em áreas que não são as áreas de formação, não é a área de formação,
original dela.
Então, seja na área de marketing, seja na área de pricing, ou seja na área de tecnologia, na área de produto, né? Então, por exemplo, a gente tem na área de produto, uma das nossas POs, ela é formada em direito. Aí. E ela é PO, né? Ela cuida do produto. Então, tem muito isso. Você está aberto e acho que faz sentido. É agregar conhecimento, né? Não é se fechar um skill, né? É isso daqui, pronto.
E pronto, acabou.
Eu acho que para nós isso é muito importante, assim.
Eu acho que isso é até uma questão de disseminação dessa ideia, né? Eu tenho falado isso muito com os meus alunos, justamente sobre esse não se fechar, né? Tipo, é como se fosse um destino selado, travado. Ah, fiz direito, então agora pelo resto da vida, se eu quiser mudar de área, eu preciso fazer um outro curso de graduação. Não necessariamente, às vezes você até precisa fazer um outro curso de graduação, né? Às vezes você vai fazer uma especialização, ou você vai, né? Hoje em dia, até esse modelo de ensino a gente está revendo também, né? Tem muitos cursos de curta duração. Eu acho que existem uma série de oportunidades. Eu comecei recentemente a fazer um curso de Python, de programação.
Fantástico.
Assim, falei, vou fazer de curiosidade, sempre gostei de tecnologia. Acho, né, tenho amigos que são programadores, falei, vou entender o que é isso aqui. Não vou mentir para ninguém não, tá? É difícil.
eu também me aventurei por lógica de programação também, Java, é difícil.
Tinha tempo que eu não estudava matemática, eu precisei voltar a estudar matemática, porque eu faço num curso que a USP tem, enfim. Mas tem sido uma experiência bacana. Eu acho que um pouco esse abrir os olhos para enxergar também outras, né, outras áreas, eu acho que isso dá uma visão mais ampla, né, para o profissional em qualquer área.
Concordo muito. Assim, se você pegar o nosso time hoje, que é o nosso time de growth, que a gente fala aqui, né, 80% do time é de engenheiro, engenharia de produção. Uhum. E é o time que trabalha com vendas, né? Então, não só no direito, eu acho que, principalmente quando você se propõe a vir a trabalhar numa startup, você tem muito essa interface, como eu te falei. Às vezes você acaba indo e falando muito, entrando num assunto e você está ali, você está em venda, mas está falando muito de produto, você vai ali, faz um curso, pega uma certificação, estuda e, poxa, aí aquilo está fazendo sentido e você consegue migrar de uma forma não tão formal, eu acho. Esse aqui é o grande ponto. E acho que tem que abrir esse horizonte mesmo, né? E depende de cada um, obviamente.
As oportunidades estão aí, né?
Tem que
querer, correr atrás.
Mas eu acho que dentro desse mercado, dentro de startup, eu acho que isso não é, você vai atuar aqui porque você é formado nisso. Isso é uma quebra de paradigma, assim. Você tem vontade de atuar aqui? Pô, o que a gente desenvolve para você chegar aqui? A gente sustenta o desenvolvimento, legal, vamos fazer uma saída agora, então você vai para uma área que não é a sua área, ok. Tá indo super bem lá, tá feliz, tá performando, tá gostando, então quanto mais aberto a isso, acho que é melhor, não é o escrito na pedra, né? Você se formou nisso aqui, você vai
acabou,
seguir,
né?
Isso daqui.
Tá predestinado.
Exatamente.
Verdade. Ô Pedro, queria então só, acho que dicas, enfim, a gente acabou falando bastante aí, não sei se você tem mais alguma dica, você acabou dando várias dicas aí pro pessoal, né, quem tá aí querendo se empreender. Eu acho que vocês têm uma história muito bacana, que já serve como exemplo, né, de enfim, para quem quiser se arriscar, né, quem tiver coragem para se lançar aí a empreender no Brasil. Não sei se tem alguma outra dica, Pedro?
Acho que tem. Algumas assim, fizeram muito sentido para a gente. Aí um pouco que eu, né, assim, ainda tem muita coisa para ler, mas um livro que a gente leu e eu leio constantemente é o The Hard Thing About the Hard Things. É um livro de um empreendedor, ele fala muito da jornada de empreender, né, que é a situação difícil, o lado difícil das coisas difíceis, se eu não me engano. Uhum. A tradução é essa. A gente leu e eu leio muito também o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Ele fala muito essa questão do foco, da autonomia, de primeiro quem, depois para onde. Então, puxa, trazer gente muito boa para o time, assegurar que tenha fit cultural. Essas pessoas vão ajudar a gente a construir, uhum, né, aquilo que a Docket se propõe a ser. E acho que outro canal que, poxa, assim, também assisto muito, um trabalho fantástico, é Endeavor.
Uhum, né? Então, sim, a Endeavor, também assim, recebo a newsletter deles.
E eles têm os day ones ali no YouTube.
Muita coisa boa.
Muita coisa de pessoal ali que a gente admira, falando de uma forma muito, acho que realista, sobre os desafios de empreender. Então,
acho que assim, se você tem acesso à internet, você tem acesso a um universo
de informação muito
grande. Informação muito grande.
A gente sempre está de olho constantemente, né? A gente consome muitos livros, né? Tem muito livro aí, estamos com desafio em venda. Pô, vamos ler Spin Selling, vamos ler Receita Previsível, né? Vamos buscar fontes de conhecimento do mercado para venda B2B aqui e fora, né? Vamos falar um pouco de cultura, de gestão, os próprios Mensure o que Importa, que é um livro do John Doerr sobre OKRs, aí vamos ler, né? Daí tem o livro da cultura do Google também, aí organizações exponenciais, de 0 a 1, startup enxuta. Esse é o básico ali do começo.
Startup enxuta, né? Eu acho que é a porta de entrada, né? Mas é quase que obrigatório, né? Para quem nunca ouviu falar de startup, eu acho que começa por ele ali e dali você.
Aí tem uns muito bacanas também, o Ponto da Virada, né? Esqueci o nome do autor agora, mas aí também. Aí de vídeo, né? Endeavor, tem muito material. Meusucesso.com também fala de empreendedores, do Flávio Augusto, né? Da geração de valor, ele tem bastante material também.
Tem muita coisa boa.
Tem fundos de investimento que eles têm materiais muito bacanas também que você consegue acessar e consumir, né, de vídeo, de trazendo informações de empreendedores. Então, de fato, tem muita coisa, assim. A gente sempre gosta de estar escutando muito, de vendo, de lendo, de assistindo, né? E para quem está começando, eu acho que é muito importante. E aí não tem muito certo e errado, né? Você vê aquilo que faz sentido para você. Eu sempre que acho que é isso, né? Você tem que olhar o que você tem, ver aquilo que faz sentido para você e adaptar ali para você, né?
Exato. Pedro, muito obrigado aí pelo bate-papo. Acho que foi incrível, né? Conhecer a Docket, né? Conhecer a história de vocês. Eu acho que como eu falei aqui mais no início, né? Eu saio daqui também com uma carga de conhecimento. Eu acho que isso é uma experiência bacana para quem, né, para quem está ouvindo também. Então, muito obrigado
por estar com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, foi um prazer mesmo. E acho que é isso, empreender é a montanha russa, né? E só o começo, tem aquela famosa frase, né? It's only day one, né? Então a gente sempre é o dia um, né? Tem que ir com essa mentalidade sempre. E obrigado pelo espaço, pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história.
Beleza, obrigado, Pedro. Pessoal, um abraço para vocês e a gente se vê no próximo episódio. Até!